Bom dia, paz do Senhor, que Deus esteja conosco nessa manhã, aqui na sua casa, aqueles que estão assistindo, né, em diversos lugares, mas que a presença de Deus esteja com vocês, que esteja conosco aqui. Eu quero iniciar orando, agradecendo a Deus. Deus, mais uma vez, nós somos gratos por estarmos aqui, pela vida que o Senhor nos dá, pelo novo dia, pela nova semana, novos desafios, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, está ao nosso lado. E nós queremos estar ao seu lado, Deus. Nós não queremos abandonar os teus princípios, os teus caminhos. Nós queremos seguir caminhando debaixo da tua proteção, do teu cuidado, porque ali é o lugar mais seguro, é o melhor lugar que nós poderíamos estar. E esteja conosco agora nessa manhã, quando nós estivermos lendo mais um pouco da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quero hoje ler aqui, falar um pouco sobre em Esdras, né, capítulo 8, a situação que eles estão voltando. É a segunda turma, a segunda leva de israelitas que vão estar voltando para Jerusalém, e Esdras está se preparando para conduzir esse povo. E quero ler então Esdras 18, capítulo 8. Verso 21 até o 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Deus ouviu as orações, o clamor de Esdras e do povo. Né? Eu não sei você, mas eu já passei, talvez, passei por uma situação onde eu também, por fora, demonstrei confiança, demonstrei certeza, convicção, né, que Deus estava ao meu lado, que o plano de Deus era o plano de Deus para a minha vida, e por isso eu estava seguro naquilo que eu estava fazendo, assim como Esdras também, né, quando chegou ao rei e pediu para ir para Jerusalém, mas ele não pediu soldados, cavaleiros, né, porque ele toda hora talvez falava para Deus que para o rei, né, que Deus, o Deus de Israel era um Deus poderoso, que cuida, protege o seu povo. E daí, nessa hora, ele não teve a coragem de falar isso, pedir ajuda ao rei Artaxerxes. E lá no fundo, às vezes, vem aquele pensamento, será que é isso mesmo? Né? Será que vai dar certo, né, esse plano, essa ideia, esse projeto, esse sonho? Será que eu não estou me enganando? Será que é a vontade de Deus? Né? E se isso não for a vontade de Deus, como é que eu vou depois, mais tarde, falar para as pessoas? Né? Eu falei primeiro que Deus estava comigo nessa caminhada, nesse sonho, nesse projeto, e depois a gente realiza que não era a vontade de Deus, e sim a nossa própria vontade. Esdras era um sacerdote, era um escriba, né? Tanto é que dizem que foi ele que escreveu os livros de crônicas, junto com Neemias também, né, livro de crônicas dos reis, e ele conhecia muito bem a história de Israel, desde o seu início. E então ele estava na Babilônia, o povo de Israel tinha sido levado, cativo, preso, eram escravos ali. Teoricamente, Esdras também era um escravo, mas, de alguma forma, ele tinha contato, acesso ao rei Artaxerxes, e ele conseguiu chegar ao rei pedindo, né, que o rei permitisse que um povo, uma turma, de novo, fosse até Jerusalém. Ele contou do seu plano, dos seus projetos, e Esdras foi usado para, então, conduzir, a concluir a restauração do templo e restaurar o povo judeu, restaurar o povo moralmente e espiritualmente, porque eles estavam afastados e na Babilônia, eles não tinham mais praticamente cultos, não tinham, estavam longe de Deus, né? E Esdras se preocupava, ele clamava a Deus, querendo que o povo de Deus, de novo, voltasse a ser aquilo que era o plano inicial de Deus. E algumas lições que nós podemos aprender aqui com esse homem, o homem de Deus. Deus quer, hoje, ainda, falar e fazer isso com seu povo, com cada um de nós, seus filhos. Ele quer participar dos nossos sonhos, ele quer participar dos nossos projetos, ele quer nos dar esses sonhos, que ele quer estar comigo, estar com você, nessa caminhada, nas nossas vidas. Deus quer nos ajudar para que estejamos bem fisicamente, né? Tenhamos força para realizar as coisas que ele tem. Ele quer que estejamos fortes espiritualmente, emocionalmente, né? Que sejamos realmente estamos prontos para os desafios que vão vir à nossa frente. E sozinhos nós não vamos conseguir realizar isso. Nós precisamos de Deus ao nosso lado. Nós podemos e devemos chamar, clamar a Deus. Isso foi o que Esdras fez, né? Ele falou que ele reuniu o povo e eles se jejuaram, oraram, pedindo orientação. Deus, então, ouviu a oração de Esdras. Esdras foi ao rei, pediu autorização para ir embora. O rei autorizou. Esdras pediu dinheiro, né? Pediu apoio financeiro e material para essa jornada, né? É como se a gente fosse chegar para o rei, dizendo: ah, rei, eu tenho um sonho, gostaria de viajar, fazer uma viagem, turismo, né? Será que o senhor podia emprestar o teu carro, a tua carruagem, seus cavalos, e será que você podia também, né, emprestar dinheiro para a viagem, para pagar as despesas, o combustível, a minha alimentação, né, e tudo mais, né? Foi com essa ousadia ele chegou ao rei. E o rei entregou tudo isso para Esdras, para o povo de Deus. Nós também podemos ser ousados algumas vezes para Deus e pedir coisas que aparentemente seriam impossíveis de acontecer. Mas Deus foi abrindo, né, abrindo as portas, como a gente fala, foi permitindo que esse retorno acontecesse. Né? Esdras, primeiro ele chama todos os líderes das famílias, as cabeças das famílias que estavam na Babilônia, para primeiro explicar a situação, dizer que eles deveriam, né, quem gostaria de vir junto para voltar para Jerusalém e qual era o propósito dessa viagem, né, restaurar o templo, restaurar de novo o povo para estarem se reunindo, ouvindo a palavra, pregando, vivendo de novo uma vida com Deus, diferente do que eles estavam agora lá na Babilônia. Ele convocou um jejum para buscar a orientação de Deus, né? Nós também precisamos, né? Quando queremos colocar algo em prática, nós devemos, antes de iniciarmos qualquer coisa, né, pedir orientação. E um jejum sempre vai fazer bem. Isso mostra para Deus que nós estamos nos colocando e reconhecendo que nós somos incapazes de fazer isso sozinho. E Deus ouve a oração, a nossa oração, o nosso clamor também, hoje. Ele recebeu essa ajuda do rei e foram para Jerusalém. E para retornar para Jerusalém, ele viu que nenhum dos filhos de Levi ali estavam juntos. E por isso ele pede para que procurem no versículo 15. E ajuntei-os perto do rio que vai a Arva, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Ele percebeu que naquele grupo de pessoas não existiam nenhum desses sacerdotes, nenhum desses da família do grupo, né, Levi, os levitas. E essa foi algo que também chamou a atenção dele, e ele pediu: onde estão esses levitas? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão aqueles que ainda conhecem, que buscam, que vivem com Deus? Esdras, ele chama pessoas que têm Deus no seu coração também. E nós precisamos ter perto de nós pessoas com aqueles que nós vamos também caminhar juntos. Pessoas precisam estar também comprometidas com Deus. Nós precisamos ter uma mesma identidade espiritual com as pessoas que estão conosco. Precisamos remar juntos para a mesma direção. Não adianta termos pessoas ao nosso lado que não creem em Deus, que não obedecem a Deus, que não querem saber de Deus. Assim, se estivermos caminhando, lutando com essas pessoas junto, as dificuldades vão ser muito maiores. E nós não vamos alcançar, talvez, aquele objetivo que Deus tem para cada um de nós. Esdras teve vergonha de pedir ajuda, porque ele tinha falado para o rei que Deus, o Deus de Israel, é o Deus poderoso, é o Deus que cuida de tudo, que protege. Mas Esdras também foi humilde em convocar esse jejum. Ele demonstrar a Deus que eles dependiam de Deus. Nós dependemos hoje, mais ainda, de Deus em todas as situações da nossa vida, pequenas e grandes. Nós sempre deveríamos estar perguntando a Deus o que fazer, como fazer, quando, o que falar. Pedir ajuda nunca é uma demonstração de fraqueza. O mundo nos mostra o contrário, dizendo que se você precisa ser forte, você precisa enfrentar, você precisa ser destemido, que nem um super-herói, mas nós devemos reconhecer a nossa fraqueza. E isso não é um sinal de que nós somos menos, isso demonstra que nós reconhecemos que somos incapazes de fazer as coisas sozinhas. E Jesus, o jejum, então, não foi apenas para buscar orientação, e sim para demonstrar confiança em Deus. Verso 31 diz que eles chegaram bem em Jerusalém. Verso 31. E partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Eles enfrentaram dificuldades no caminho. O inimigo estava lá, Satanás estava ali pronto para tentar desanimar, dificultar, impedir essa caminhada. Mas a mão de Deus estava com o povo, estava com Esdras, e eles puderam chegar seguros até Jerusalém. E lá eles conseguiram reiniciar ou terminar a construção do templo, de novo começar a praticar culto, adorar a Deus da maneira como Deus tinha pedido na época, E nós podemos também entregar todos os nossos sonhos nas mãos de Deus, os nossos projetos. Devemos buscar orientação, nós devemos orar pedindo que Deus esteja nos guardando de todo mal. Satanás hoje também está aqui tentando nos atrapalhar, destruir os nossos sonhos, nossos projetos. Ele veio, para destruir, roubar, matar os nossos sonhos, matar a alegria. Mas com Deus nós podemos pedir que Ele esteja nos colocando debaixo da mão dEle, guardando-nos todo mal. E nós queremos fazer isso hoje também, mais uma vez, clamar a Deus, pedindo a sua orientação. A mão de Deus está estendida para nós. Nós podemos entregar tudo. Essa esperança de que nós não estamos sozinhos, essa esperança, essa confiança em Deus nos leva adiante, não nos deixa ficar parados. E nós podemos nos alegrar em saber que temos um Deus que atende as nossas orações e que se alegra quando nós chegamos perto dEle. O Pai, Ele se alegra quando o Filho chega próximo a Ele para pedir algo. E na medida do possível, o Pai vai entregar algo para Ele, para a criança, para o seu filho, para a sua filha. E assim é Deus conosco também. Colocamos tudo diante de Deus, em oração, e Deus vai nos guiar, vai nos orientar, vai falar conosco. E nós podemos confiar naquilo que Deus vai estar fazendo nas nossas vidas. Essa é a minha oração. Isso que eu gostaria de passar hoje para vocês, que a gente possa estar vivendo isso, experimentando Deus agindo nas nossas vidas. Amém? Deus, muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu cuidado e proteção durante todos os dias, todos os momentos, todas as situações das nossas vidas. Nós queremos lembrar sempre de Te buscar, de pedir o Teu auxílio. Nós queremos reconhecer que somos incapazes, que somos fracos, que sozinhos não podemos e nós precisamos de Ti. Obrigado, Deus, que Tu és um Deus, um Pai que está atento, que está ouvindo a voz dos Seus filhos, ouvindo o clamor. E obrigado, porque o Senhor atende aos nossos pedidos. Atende da Tua forma, Senhor. Nós queremos também entender e aceitar a Tua maneira de agir nas nossas vidas. Nós queremos, sim, Deus, ser obedientes e ser gratos toda vez que o Senhor vai estar agindo a favor de nós. Queremos pedir que o Senhor esteja nos abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente possa estar ouvindo a Sua voz, para que a gente possa estar enxergando o caminho que o Senhor tem na nossa frente, Senhor. E que nós possamos estar caminhando seguros, porque o Senhor está ao nosso lado. Te agradecemos pelo Deus maravilhoso que Tu és e pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Te louvamos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.